Eu sou Ivan Mizanzuki e esse é o Anticast número 439. Temos um consenso. As eleições municipais não podem ser realizadas em 5 de outubro deste ano. No Senado, a votação teve 64 favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção. O assunto foi para a Câmara dos Deputados e no dia 1º de julho, a PEC 18, que muda a data do pleito para 15 e 29 de novembro, foi aprovada num placar de 407 favoráveis e 70 contrários. Que fique o registro que o PL e o PSL foram os partidos em que mais deputados votaram contra a mudança. Antes de ir para a Câmara, a medida não parecia que seria aprovada tão tranquilamente. Ou, no mínimo, precisaria de trocas de favores, já que o Centrão se manifestou contrário à mudança. Em entrevista aos repórteres do G1, Fernanda Calgaro e Luiz Felipe Barbieri, o líder do PSC, o deputado André Ferreira, afirmou que, abre aspas, sou da posição de termos a eleição em outubro. Acho que adiar por 45 dias não vai alterar muita coisa, até porque os estados estão liberando tudo. Como é que agora não pode ter eleição? Fecha aspas. Eu não concordo, mas faz sentido. Sim, faz sentido em função do momento em que vivemos. Se você está isolado o máximo possível dentro da sua realidade, você já passou raiva. E eu te dou uma dica. Evite as redes sociais nos fins de semana e os jornais às segundas-feiras. Ver pessoas aglomeradas, bares, parques, shoppings cheios é revoltante, para dizer o mínimo. Eu entendo que as pessoas não tenham medo de se infectar, não se vejam no grupo de risco e ajam como se o coronavírus fosse uma gripezinha. Mas tem gente morrendo todos os dias, a cada minuto. A solução para a pandemia é coletiva. A gente tem que ficar em casa o máximo possível. Enquanto isso não acontecer de verdade, massivamente vamos continuar perdendo pessoas. Os números são assustadores, mas ver alguém que você ama sem conseguir respirar, procurando um atendimento médico e sem encontrar um respirador disponível, é desesperador.
É, companheiro, não tem para onde levar o paciente, né? Tá tudo lotado, todos os pronto-socorros lotados.
Essa é uma conversa entre dois profissionais do SAMU, em Manaus, mostrada em uma reportagem do jornal Bom Dia Amazonas, da afiliada da Rede Globo. A matéria do jornalista Alexandre Rissaiassu, que foi ao ar em maio deste ano, mostra ainda a história do senhor que ficou 8 dias à espera de um respirador e, quando finalmente conseguiu o aparelho, o usou por 50 minutos e faleceu. E não são poucos os relatos de pessoas que passaram por esse pesadelo, que experimentaram a impotência diante da morte, que viram alguém morrer por falta de um leito no hospital. E a morte, com certeza, é a questão mais crucial em relação à pandemia. Mas ela não é a única. O luto, consequência da morte, não tem sido respeitado como merece. As despedidas são rápidas, restritas e, consequentemente, mais sofridas em curto, médio e longo prazos. Preciso citar aqui a matéria de terça-feira, dia 24 de junho, da Eliane Brum, para o El País. O título diz: Mães Yanomami imploram pelos corpos de seus bebês. Abre aspas. Três mulheres vivem um horror para o qual será preciso inventar um nome. Elas são Sanoma, um grupo da etnia Yanomami, e sua aldeia fica no que os brancos chamam de Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Elas não compreendem a ideia de fronteira. Para elas, a terra é uma só e não tem cercas. Elas não falam português, falam a sua língua. Em maio, essas mulheres e seus bebês foram levados para Boa Vista, capital de Roraima, com suspeitas de pneumonia. Nos hospitais, as crianças teriam sido contaminadas por Covid-19 e lá morreram. E então seus pequenos corpos desapareceram, possivelmente enterrados no cemitério da cidade. Duas das mães estão com Covid-19, amontoadas na Casa da Saúde Indígena, abarrotada de doentes. Lá, corroídas pelo vírus, elas imploram pelos seus bebês. Fecha aspas. Não existe dor maior ou dor menor. Mas para este grupo, como muito bem descreve a Eliane Brum, o ritual do luto tem um peso diferente, uma dinâmica diferente, que não nos cabe julgar ou entender. Eliane continua, abre aspas, com a ajuda de várias pessoas, uma delas conseguiu me enviar uma mensagem, gravada, em Sanoma. Ela conta o que vive e diz: sofri para ter essa criança. e estou sofrendo. Meu povo está sofrendo. Preciso levar o corpo do meu filho para a aldeia. Não posso voltar sem o corpo do meu filho. Eu escuto a mensagem antes da tradução. Não entendo as palavras, mas compreendo o horror. A linguagem universal daquela que está sendo arrancada do mundo dos humanos. Fecha aspas. É isso que o coronavírus tem feito. Mas ele não age sozinho. Segundo o diretor executivo do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, aspas, o vírus explora má governança, falta de educação e de engajamento nas comunidades. Ele falou isso especificamente do Brasil, respondendo a repórter Bianca Rottier, correspondente da Globo na Suíça. Eu fiquei com vergonha, mas tive que concordar. Ryan continua, abre aspas, é um momento de extrema vigilância. As autoridades precisam ser capazes de responder o mais rápido possível a novos casos, testando e identificando pessoas que tiveram contato com pacientes diagnosticados. É preciso que o governo dê instruções claras e efetivas à população e invista em infraestrutura e saúde. Sem a capacidade de fazer isso, não se pode excluir a necessidade de futuros lockdowns. Fecha aspas. Instruções claras e efetivas. Não preciso nem comentar sobre a falta de liderança por parte do governo federal. O fato de termos trocado duas vezes de ministro da Saúde em meio à pandemia e agora não termos ninguém no posto fala por si. O presidente Jair Bolsonaro jogou a bomba no colo dos governantes e prefeitos. Literalmente. Disse ele no Twitter, abre aspas, lembra a nação que, por decisão do STF, as ações de combate à pandemia, fechamento do comércio e quarentena, por exemplo, ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos. Fecha aspas. Muitos prefeitos e governadores até que tentaram segurar a onda. Mas daí veio a pressão de quem paga parte da conta do processo, que agora será em novembro. Os empresários. Não, não é uma conta simples. Mas o meio termo é pior. Olhando para países que passaram pela pandemia, é bem simples ver que, para diminuir o pico da doença e reabrir o comércio, é preciso de isolamento e teste. Não tem como comparar o Brasil com a Nova Zelândia, mas dá para saber o rumo do que funciona. O país administrado pela Jacinda Ardern ficou 17 dias sem nenhum caso de coronavírus. Houve dois casos recentes, mas de mulheres que viajaram para fora do país num caso excepcional. Elas foram se despedir do pai, que estava no leito de morte. Mas para dançar, como contou a primeira-ministra neozelandesa, para festejar o último paciente internado com coronavírus, foi preciso isolar. Foram 2 meses e meio de distanciamento social rígido. E passou. É tipo remédio amargo. Tampa o nariz e toma de uma vez só. Aqui no Brasil, a gente está degustando o amargo do remédio, sorvendo em doses homeopáticas. Já são mais de 3 meses esperando uma decisão oficial. Algumas pessoas isoladas, porque têm bom senso, muita gente sem noção, fazendo o vírus circular e o comércio quebrando do mesmo jeito. A miséria aumenta a cada dia. Quase 10 milhões de pessoas perderam os ganhos neste mês, segundo dados do IBGE divulgados na terça-feira, dia 24 de junho. Imagina quantas pessoas ficaram sem nenhum ganho. São mais 19 milhões de pessoas afastadas do trabalho, muitas com salários reduzidos. Em matéria do jornalista Daniel Silveira, do G1, lemos que, abre aspas, o número de trabalhadores que ficaram sem remuneração corresponde a 11,5% da população ocupada no mercado de trabalho em maio, que era de 84,4 milhões. O IBGE destacou que no Nordeste este percentual chegou a 16,8%, enquanto no Norte ele foi de 15%. Fecha aspas. E quem tem poupança, reserva, capital de giro, é rico. Pobre tem mês sobrando no fim de cada salário e agora há fome esperando R$600 do auxílio emergencial. Muitas crianças estão trancadas em casa. A gente não tem como dimensionar o efeito psicológico de ir à escola em um dia e no outro ficar em casa sem perspectiva de ver amigos e professores. E não, nem todas as crianças têm pais empenhados na educação delas, que seguem perfis bacanas no Instagram sobre educação não violenta. E nem estou falando de matemática, português e história. Estou falando de respeito e de uma tentativa de minimizar os efeitos do isolamento. Outras tantas crianças perderam com a pandemia o único local de segurança, a escola. muitas delas estão trancadas com abusadores. Muitas delas faziam as principais refeições na escola e agora passam fome. É o que nos contou a Andrea Lima, líder comunitária na periferia de Curitiba, sobre a realidade de muitas famílias, a maioria com mães como as únicas responsáveis.
Então, falando sobre alimentação que as escolas fornecem para as crianças aqui, né, a prefeitura que pelo menos fornece uma alimentação por criança, um kit, né, para algumas famílias consegue se manter durante um mês, que é uma vez por mês que é entregue, outras não consegue porque às vezes só tem um filho estudando na escola municipal, daí tem outros estudando em escola estadual, e na escola estadual, se não recebem o Bolsa Família, não é cadastrado, a família não, a criança não retira, né, o kit de alimentação. E aí a gente fica pensando, tá, aí vem esse alimento, as mães desempregadas, mulheres da comunidade sempre em maior vulnerabilidade, e sem aula não tem onde deixar seus filhos. Aí trabalham de diaristas, as patroas não, né, não chamam para trabalhar porque acham que podem se contaminar através das funcionárias, das empregadas domésticas, né? E então são as primeiras a serem excluídas do mercado de trabalho. E daí, sem emprego, como que compra gás para cozinhar esse alimento? Como que essas mães fazem, né? É uma preocupação muito grande. E de um relato que eu ouvi esses meses atrás, né, que eu fui conversar com uma mãe e ela dizendo que pedia para que fazia com que as crianças acordassem após as 13 horas, porque ela não conseguia servir 3 alimentações por dia, que é o café, almoço e janta. Mesmo a gente sabendo que no mínimo uma pessoa, né, para ter um mínimo de qualidade de vida tem que fazer 4 refeições diárias. E daí eu fiquei me questionando, a mãe ou ela não tem o alimento, ou quando tem o alimento não tem o gás, e como preparar isso? E com muitas crianças, se forem fazer, né, fogão para fora de casa, para usar madeira, tudo isso, há o risco das crianças se queimarem. Então isso só complica mais e mais e mais a vida das mulheres dentro das periferias.
Aqui em Curitiba está uma palhaçada. É abre e fecha que é preciso pesquisar para saber o que pode e o que não pode abrir. E nisso, os casos de coronavírus explodiram. Em 28 de maio, uma semana depois da reabertura do comércio, igrejas e academias, a cidade havia atingido a marca de 1.000 casos confirmados da doença. Aqueles eram os tempos bons. Pois com essa festa toda de até abrir shoppings de novo, no dia 7 de julho, dia em que gravo este programa, a cidade já havia atingido a marca de quase 8 mil casos. Ou seja, em pouco mais de um mês, multiplicamos os casos de coronavírus em Curitiba em 8 vezes. Quando você estiver ouvindo este programa, arrisca já ter chegado em 9 mil casos ou mais. Não estamos nem mais numa linha curva ascendente. Estamos numa linha reta para cima mesmo. Aqui, o prefeito Rafael Greca, do DEM, até chorou no começo da pandemia. Para quem não conhece a figura, ele é desses que ama Curitiba, chora, canta o hino da cidade e até comprou 12 estátuas de bronze, reproduções de obras do artista João Turim, para a cidade, pagando 6 milhões de reais em junho do ano passado. Segundo uma matéria do Intercept Brasil, assinada por Fernanda Ceavon e Rafael Moro Martins, o preço do bronze pago pela prefeitura foi de R$ 1.842 o quilo. No mercado, o quilo do mesmo bronze é vendido a R$ 80. A compra exorbitante ainda saiu mais cara porque foram pagos os direitos autorais de João Turim. A obra do artista viraria, meses depois, de domínio público. Ou seja, agora ela já pode ser replicada sem custos. E para fechar com chave de bronze neste caso, a obra foi comprada sem licitação. E as 3 peritas que avaliaram o orçamento foram contratadas pelo artista que fez as réplicas, Samuel Ferrari Lago, que era o dono dos direitos autorais. A mesma cidade que Greca ama tanto demorou 12 dias para começar a entregar as cestas básicas para as famílias dos alunos da rede municipal após o fechamento das escolas. A cidade que Greca ama tanto não pode ficar fechada, ainda que a ocupação de leitos de UTI, destinadas exclusivamente a coronavírus, estejam em quase 90%. É bem mais fácil pedir que os velhos e deficientes fiquem em casa, nas palavras do prefeito em uma live, do que enfrentar os donos de academia. Infelizmente, essa patifaria não é exclusividade de Curitiba. Em Florianópolis, capital de Santa Catarina, o prefeito mandou fechar tudo de novo no dia 24 de junho. Shoppings, academias, centros comerciais e quadras esportivas. Parabéns para o prefeito, Jean Loureiro? Não. O líder do partido dele na Câmara, o vereador Miltinho Barcelos, que é do DEM, o mesmo do Greca, olha só que coincidência, protocolou um projeto pedindo a reabertura do comércio. Isso tudo deve ser engraçado para alguém, não para a gente. E tudo está acontecendo em pleno ano de eleições municipais. A pandemia já causou o adiamento de eleições locais e nacionais em 47 países, de março a abril, segundo dados do IDEA, o Institute for Democracy and Electoral Systems. Até aqui no Brasil, já teve um cancelamento. Os eleitores do Mato Grosso deveriam ter ido às urnas no dia 26 de abril para escolher um representante ou uma representante do Senado, depois que a juíza Selma, do Podemos, teve o mandato cassado por Caixa 2 e abuso de poder econômico. Na França, que decidiu manter o primeiro turno das eleições municipais em março deste ano, só 46% dos eleitores votaram. O voto é facultativo no país e os franceses costumam aparecer às urnas. Mas esse ano foi diferente. De um jeito ou de outro, por aqui também vai ser diferente. O deputado Carlos Gaguin, do DEM do Tocantins, até sugeriu que as eleições fossem adiadas e que o dinheiro da eleição e do fundo partidário fosse para o combate ao coronavírus. Mas a gente sabe que seria mais fácil esses bilhões de reais irem parar no bolso de alguém. Prorrogação de mandato é coisa de ditadura. É uma ideia aterradora, como disse em entrevista à revista Isto É, ainda em março deste ano, o ministro Luiz Roberto Barroso. O magistrado preside o Supremo Tribunal Eleitoral desde maio. Democracia exige alternância de poder. Às vezes dá certo, às vezes dá merda. E cancelando as eleições, prorrogando mandatos, a gente abre espaço para que muita merda se perpetue. O direito ao voto e a data em que devem ocorrer as eleições estão na Constituição. Primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro, em caso de segundo turno. E a Constituição, mesmo que sendo rasgada em várias partes, é o que nos resta. Precisamos defendê-la. Uma eleição nunca foi adiada no Brasil. Pelo menos eu não achei nenhum histórico de que isso tenha acontecido desde a redemocratização. Já foi suspensa, sim, em tempos anteriores, por ditaduras. O coronavírus já mudou muita coisa, deixou mais claras as incompetências, revelou os líderes mais bem preparados e, pelo que tudo indica, vai trazer mudanças para a nossa Constituição. Espero que o vírus invisível que tem causado tantas perdas, tantas dores e misérias possa mudar também a nossa relação com as urnas e que tenhamos resultados melhores, com líderes que não ajam pelo interesse de donos de academias e lojas, que saibam respeitar o trabalhador, especialmente o pequeno empresário, que é sim trabalhador também, por mais que muitas vezes não gostem de se ver dessa forma. Acima de políticos com seus velhos interesses, precisamos de líderes que valorizem a vida. Tá aí uma ideia que, de tão óbvia, pode acabar sendo radical demais para os demagogos de plantão. Vamos ver quem sobrevive nas ruínas. A minha convidada de hoje é mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar. Possui curso de extensão em Fundamentos Críticos de Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha. É professora de Direito Constitucional e Eleitoral no UniBrasil, membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e também membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, o IBRAD, e da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná. Como se não bastasse, ela também é a atual presidenta do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, a primeira mulher a ocupar o cargo. Carol Cleve, muito obrigado por estar aqui no Anticast.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês.
Opa, prazer é todo nosso. Inclusive, você é professora do Unibrasil. Eu fui professor lá não faz muito tempo. E fiquei lá de 2011 a 2018 e tenho boas lembranças. Muito carinho pelo Unibrasil.
É mesmo? Sim. Poxa, que bacana. Então, éramos colegas e nem sabíamos. Então, era aqui na área de comunicação?
Isso, na área de comunicação. Então, vocês ficavam lá no bloco 7, que era muito longe, né? Então...
É, e vocês no bloco 2 ou 3, né?
Isso, exatamente. Então, mas eu já tive que dar algumas aulas lá, assim, ou uma reunião ou outra, então, mas muito carinho por lá.
Não, e as referências dos professores da área de comunicação do Unibrasil são excelentes.
Ah, opa, fico muito...
Os são muito bons, ótimos profissionais.
Tenho boas lembranças e muito carinho lá pro pessoal também. Então, eu fico feliz. Mas vamos lá, vamos falar então aqui sobre a questão das eleições, né? Então, a gente foi decidido já que vamos realmente adiar as eleições, no Senado pelo menos foi consenso e na Câmara acabou passando. Você imagina que havia outra possibilidade?
Olha, primeiro eu devo dizer, é bom contextualizar que eu preciso elogiar todo esse processo que levou à aprovação dessa emenda constitucional, né, que é responsável por passar o adiamento das eleições. E por que isso? Isso é um exemplo de um processo legislativo ideal, fruto de muito diálogo entre instituições e também com a sociedade civil. O que eu preciso te dizer é que havia aqueles que queriam que a eleição acontecesse no calendário normal, em outubro, né? De todo modo, a Justiça Eleitoral tinha que dar um jeito. Outros, e aí eu digo aqui para vocês, eu tenho uma opinião formada, é bem radical a respeito disso, outros aproveitaram esse momento para tentar trazer de volta o tema da unificação, e que era um perigo, né? Eles estavam tentando aproveitar o momento para passar a unificação e aí prorrogar mandato dos atuais prefeitos e vereadores. E aqueles, então, mais ponderados, que diziam, olha, a gente precisa prestar atenção nos fatos, no que está acontecendo, se for necessário adiar, nós devemos adiar, mas pelo mínimo possível. E é por esse caminho que o ministro Barroso, ele seguiu, sempre pautado na ciência, no diálogo com especialistas da área de saúde e também sempre fazendo um diálogo institucional com o Congresso Nacional e com especialistas na área também do direito eleitoral e do direito constitucional. Portanto, é louvável todo o trabalho que foi feito para que essa emenda constitucional fosse aprovada. E aí, assim, eu não sei se a gente ainda vai tocar nesse assunto, mas eu me posicionei, faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que teve um papel fundamental de contribuição para a aprovação dessa emenda, inclusive de sugestão de texto, e também o próprio IPRAD, que é um instituto que eu presido hoje, também fez contribuições, encaminhou algumas contribuições ao Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de sugerir algumas mudanças, alguns procedimentos para preservar a saúde pública no momento da votação.
Uhum. Então, mas eu fico curioso com isso, né, que a gente tem alguns fatores, né? Por exemplo, na própria Constituição, a gente tem aquela determinação de que as eleições ocorrem no primeiro domingo de outubro, e daí nós temos, se não me engano, no último domingo, né, o segundo turno, quando ocorre. Ou seja, a gente está fazendo uma inovação desde a redemocratização, e o que a minha dúvida até nesse sentido é se já houve outro adiamento na história do Brasil, e aqui a gente pode excluir a votação para a vaga do Senado que ficou aberta na cassação da juíza Selma, né, do Podemos de Mato Grosso, que por conta da pandemia não pode ter acontecido, devia ter acontecido em abril, mas até o momento não pôde. Mas assim, eu queria saber se já houve alguma coisa na história, assim, porque... Estou falando aqui como leigo e eu queria a tua análise como especialista. É inconstitucional fazer isso? Ou como é que se deu esse debate sobre até que ponto que a gente faz essa PEC para manter alguma legalidade nesse processo de adiamento? E se já tem alguma coisa, algum histórico?
Excelente sua pergunta, tá? Então, em primeiro lugar, todos os especialistas do direito eleitoral, num primeiro momento, lá atrás, né, logo quando nós reconhecemos, né, o Ministério da Saúde passou a reconhecer que existia essa pandemia e que então a gente precisava fazer o isolamento social, e aí começou aquele boato, e aí a gente vamos precisar prorrogar a eleição ou não? Nós, do direito eleitoral, especialistas, falávamos o seguinte: é precoce esse debate. Calma, a gente precisa ir com calma, porque ao mesmo tempo em que é importante preservar a saúde, nós precisamos também preservar essa data prevista na Constituição e que é uma data importante, né, para a democracia. Então, naquele momento, todos os eleitoralistas tinham, compartilhavam, né, dessa opinião de que o debate ainda era muito precoce e que a gente devia ver como que as coisas iam avançar para daí falar. Inclusive, olha só, Ivan, que interessante, por que que nós batíamos tanto nessa tecla de que as eleições a gente tinha que fazer de tudo para que elas acontecessem? Veja que os Estados Unidos, a gente pode fazer inúmeras críticas aos Estados Unidos, mas eles são um exemplo no sentido de ter apreço pelas instituições e pela democracia, pelas conquistas, né? Uhum. E mesmo na Guerra da Secessão, eles mantiveram, veja só, a eleição. Então, num momento de crise, mantiveram. E nós, quando aquilo começou, a gente não sabia ainda, não tinha nenhum prognóstico como é que ia estar o cenário. Em outubro, a gente já começou a falar disso, o que é muito preocupante, como se a eleição fosse uma coisa de menor importância, que a gente pudesse mudar assim, né, sem qualquer discussão maior. Então, é muito interessante a sua pergunta, porque a gente tem que deixar claro que a eleição, ela é importantíssima, inclusive porque ela está prevista na Constituição, que é o nosso documento maior, um documento jurídico, político e o maior documento e mais importante e relevante que rege o nosso Estado, né? Mas o que aconteceu? O debate, e aí o cenário, então, a gente começou a ter um prognóstico diferente. Começou, então, os especialistas da área de saúde começaram a colocar algumas projeções. Nós vimos que, infelizmente, o contexto brasileiro é crítico, né? Eu não vou nem entrar aqui nas razões que levam a esse cenário piorar aqui no país, mas o fato é que, cada dia que passa, nós vemos que o contexto é pior, é mais triste, é lamentável. E aí, o que a gente começou a pensar, a gente, quando eu falo, são os especialistas do direito eleitoral, é que também, por mais que a gente quisesse preservar a data lá, que está previsto na Constituição, a gente não podia negar os fatos. Quais fatos? Que o contágio estava se acentuando e que a situação estava crítica, né? E foi neste momento, então, que o ministro Barroso tomou a decisão de começar a dialogar com os especialistas, ter um debate sério, se era possível não realizar as eleições, e que, então, chegaram à conclusão de que as eleições poderiam ser feitas em novembro para justamente prorrogar pelo mínimo possível a eleição, justamente para que a gente não caísse na questão da prorrogação dos mandatos, para que os novos eleitos consigam tomar posse em janeiro. Então, o que eu te falo é o seguinte: como foi esse adiamento? Passou pelo devido processo legislativo, com muito diálogo, foi aprovado no Senado e foi aprovado na Câmara dos Deputados, com quórum qualificadíssimo, que é o quórum para emenda constitucional. Não há inconstitucionalidade alguma nessa alteração de data, porque ainda está prevista para esse ano. Agora, o que eu preciso deixar claro aqui é que, se o Congresso Nacional mudasse a data da eleição mais para frente, o que levaria à consequência de ter a prorrogação dos mandatos, isso sim seria inconstitucional. E por que seria inconstitucional? Porque violaria princípios assim fundantes, estruturantes do nosso Estado Democrático de Direito, violaria a periodicidade do voto, o princípio democrático e o princípio republicano, porque nós escolhemos nossos representantes por tempo certo e determinado. Nós não escolhemos para ficar mais um dia sequer no mandato. Então, isso seria trair a vontade do eleitor. Então, aí seria inconstitucional. Agora, apenas mudar o calendário em razão da pandemia e que, assim, é por razões óbvias, né, está amplamente justificado e isso não vai dar ensejo, portanto, à prorrogação de mandato, entendo que não há inconstitucionalidade.
Eu acho, deu para entender perfeitamente o que você falou, só que, assim, agora falando desse... Falando como estrutura, né, da questão dos partidos e eleitores, né, mas principalmente os candidatos e pré-candidatos que têm que agora começar a se mobilizar. Uma coisa que a gente ouviu muito é que essa mudança do adiamento para esse ano, por mais que no início houvesse um cuidado, né, ó, vamos tomar cuidado, vamos ver o que a gente vai fazer exatamente, mas assim, que isso veio atrasado porque causa uma série de incertezas, né, nos próprias agendas dos partidos e candidatos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas incertezas, né? Quais que você consegue identificar que existem e como que os partidos e candidatos e pré-candidatos devem estar se mexendo aí agora para poder correr com o tempo.
Bom, nós tínhamos um marco para tomar essa decisão, né, o cenário político, eu digo, tinha um marco de decisão que era junho, porque depois tem inúmeros prazos que tem como parâmetro, né, como referência o dia do pleito, né, então que seria originalmente 4 de outubro para esse ano, que é o primeiro domingo do mês. Então essa era a preocupação, porque esses prazos iam começar a acontecer, né. Mas outros já tinham acontecido. Vou te dar um exemplo aqui, né, para ser mais, dar um exemplo concreto. Filiação partidária, né, foi em abril, para 6 meses antes do pleito. Alguns prazos de desincompatibilização. Desincompatibilização é quando o candidato a vereador ou o candidato a prefeito, né, no caso pré-candidato ainda, precisa sair, se desincompatibilizar do cargo que ocupa, por exemplo, um secretário de Estado, para poder concorrer à eleição. Então, quem vai concorrer a vereador precisa sair 6 meses antes, quem vai concorrer a prefeito 4 meses antes. Também já tinha se consumado, eles tiveram que sair sem saber o que ia acontecer, né, levando em consideração aquela data que estava na Constituição, primeiro domingo de outubro. Então, isso trazia muita incerteza. Incerteza em que sentido? Os pré-candidatos falavam, pois é, mas se aprovada a emenda, então essa data foi transferida para 15 de novembro, será que reabre esse prazo? Eu posso voltar para o cargo? O que acontece? Né? Aqueles prazos já vencidos que tinham como parâmetro a data de outubro. O que acontece? Volta ou não? Os apresentadores de programa de rádio e TV. Nossa, essa é uma grande polêmica, Ivan. Porque estava previsto que eles tinham que sair do cargo dia 30 de junho. Né? E a emenda passou dia 2 de julho. E a emenda prevê que eles têm que sair dia 11 de agosto. E aí, como é que fica, sabe? Então, essa insegurança jurídica realmente existiu. E existe em alguns pontos. Mas o que eu devo te dizer, a emenda trouxe alguns esclarecimentos. Então, aqueles prazos já vencidos, então quem já saiu do cargo lá atrás, né, para concorrer a um secretário de Estado, por exemplo, prazo já vencido, está consolidado, está consumado, já foi. Ninguém volta mais para o cargo. Aqueles prazos a vencer, aí, por exemplo, um servidor público, né, que tem que se desincompatibilizar 3 meses antes, tem que sair, se afastar do cargo 3 meses antes da eleição. Aí vai contar como o prazo estava a vencer, então o prazo conta da data do pleito que vai ser agora, ou seja, 15 de novembro, de modo que essas pessoas devem se desincompatibilizar até 15 de agosto, né? Então 3 meses antes da nova data. Agora, no caso aqui especificamente, que é o que dá ainda, que causa alguma polêmica, tanto que a gente brinca, né, que é dos apresentadores de rádio e televisão, a gente brinca, dependendo de quem contratar, a gente tem uma tese, né? Mas eu, até antes da aprovação da emenda, eu tinha dado uma entrevista para a CBN e havia defendido que as pessoas, como a gente não sabia se ia ser aprovada a mesma emenda naquela semana, que aqueles candidatos deveriam sair no dia 30 de junho, né? Porque até que ela tivesse promulgado, enfim, A regra vigente é aquela regra que está na Constituição, né? E na lei ordinária, na lei das eleições. Mas, agora que foi promulgada e a emenda prevê o dia 11 de agosto, eu devo dizer que, como é uma regra específica, existe uma data específica prevista nesse novo regramento, então, como data limite 11 de agosto para esses apresentadores ficarem, quem saiu, eu digo que pode até voltar para o rádio ou para a TV. Desde que daí, então, saia, né, até 11 de agosto, como prevê a nova normativa.
É, a gente tem muito isso, por exemplo, no interior, né, que tem aqueles radialistas da rádio local, que vai concorrer a vereador.
Tem muitos casos, isso.
Assim, eu tô imaginando uma situação, né, tamo aqui imaginando cenários que ainda não aconteceram, mas só para analisar a catástrofe, né, alguma coisa assim do tipo, o cara nem ia concorrer, ou tava na dúvida, daí chegou na hora e disse, não, eu não vou arriscar largar meu emprego aqui, qualquer coisa, eu vou manter ele e dane-se, eu não concorro, mas agora que teve essa prorrogação, ele vai lá e se sai da rádio, por exemplo, em agosto, concorre a vereador, ganha. Você consegue prever alguém vindo no ano que vem e tentando caçar o mandato da pessoa, dizendo que ela devia ter saído antes e não saiu?
Eu consigo prever. O que acontece? Quando você faz o registro da candidatura, né? Abre-se, então, um edital, a Justiça Eleitoral abre um edital com todos aqueles que registraram a candidatura e os demais candidatos ou partidos políticos têm a chance de impugnar aquele registro. Eu imagino que neste momento, não precisa nem falar em ano que vem, neste ano mesmo, vai chover impugnações nesse sentido, que vai ter tese para isso sim.
Então, olha só, avançando um pouquinho nisso. A Constituição fala em eleições simultâneas em todo o país, mas também já se ventila a realização do pleito em calendários que correspondam com a realidade de cada região em relação ao coronavírus, né? Então, se chegar no dia 15 de novembro e não houver condições de realizar a votação em determinado lugar, a mudança precisa voltar para o Senado e depois Câmara dos Deputados? Ou não está se prevendo isso ainda? Não tem resposta? Como é que fica essa situação? Vamos imaginar, sei lá, Curitiba está aqui, a gente fala que não é nem mais uma curva ascendente, né? Já estamos numa linha reta para cima de números de casos de coronavírus. Se a coisa não melhora lá, mas melhorou, por exemplo, em Manaus. Manaus faz eleições, Curitiba não tem condições em novembro. E aí, como é que a gente faz?
Olha, essa emenda 107, ela dá conta disso, tá? Existe um dispositivo específico prevendo essa situação. Então, caso haja a constatação de que o cenário naquele município ou naquele estado é crítico e isso impeça a realização da eleição, a Justiça Eleitoral vai comunicar tal fato ao Congresso Nacional, que após parecer das autoridades sanitárias, inclusive de comissão mista do Congresso Nacional, designada para tal fim, né, para apreciar essas questões, eles irão então redigir e editar um decreto legislativo designando nova data das eleições para aquele município ou para aquele estado que está nesse momento de crise, a impedir a realização do pleito.
Sim. E daí tentar jogar para dezembro, por exemplo?
A emenda prevê como data limite para essas novas eleições acontecerem dia 27 de dezembro. E por que dia 27 de dezembro? Justamente para não, para que esse fato não desdobre naquilo que eu havia dito anteriormente, que precise prorrogar mandato dos atuais eleitos. Né? Então, a emenda coloca como data limite para essa eleição acontecer dia 27 de dezembro. Ó, muita gente fala, ah, tá bom, mas a gente não tem como prever, e do jeito que a coisa vai, e se por uma hipótese acontece da crise ficar muito acentuada e até dia 27 de dezembro não seja possível acontecer? Bom, aí é uma situação excepcionalíssima, que ainda não tem qualquer previsão legal para dar conta dessa situação. E aí eu imagino que o próprio Congresso Nacional vai ter que voltar a se pronunciar sobre isso, justamente porque vai acabar tendo que se debruçar e passar por essa questão de eventual prorrogação de mandato, ainda que seja por um tempo mínimo.
É, só que assim, o que, quando a gente pensa já em depender de tomar a decisão de Câmara e Senado, assim, o que vem na minha cabeça já é que é um processo burocrático longo, demorado e, assim, talvez não tenha tempo para isso, né? Eu não sei, mas você falando tudo isso, assim, o que está previsto legalmente, me dá o legítimo temor de que fique numa situação que alguém precisa tomar decisão e a máquina estatal não consiga responder em tempo.
Acompanhar, né? Você está perfeito na sua colocação e o seu raciocínio é ótimo. Inclusive, quando nós contribuímos, né, nós da academia contribuímos mandando sugestões e contribuições para a redação dessa emenda, aliás, o próprio TSE, né, através de um grupo de trabalho formado para esse fim, encaminhou diversas sugestões, o que estava previsto era de que a Justiça Eleitoral pudesse designar a nova data para o pleito. Porque, afinal de contas, é a própria Justiça Eleitoral que administra as eleições. Uhum. Né? E ela está acostumada a agir rápido, de forma célere, para resolver e solucionar essas questões eleitorais. E aí, o que acontece? O Congresso Nacional, muito provavelmente, não quis dar todo esse poder para a Justiça Eleitoral, né, e quis aí fazer uma queda de braço. Não, olha, tudo bem vocês decidirem algumas questões mais, assim, de regulamento, algumas coisas, mas a gente não vai delegar todos esses poderes para vocês decidirem quando é que faz nova eleição. E aí, eles suprimiram essa sugestão,
uhum,
que previa justamente que, se constatada a impossibilidade de fazer a eleição em determinada localidade em razão do cenário de crise sanitária, a Justiça Eleitoral pudesse redesignar a nova data para o pleito. Então, eles suprimiram isso e colocaram, então, que deve o Congresso Nacional, através de decreto legislativo, designar a nova data. O que eu acho, claro, é o que você está falando, pode não ser compatível com a celeridade que o momento exige. Uhum. Né? Então, a gente vai conferir como é que vai ficar. Acaba que, talvez, aqui eu tô, assim, pensando alto, tá?
Uhum.
Pode ser que esse artigo seja até meio desconsiderado, porque a Justiça Eleitoral vai ter que agir. E a Justiça Eleitoral vai agir.
Sim.
Né?
É que é o famoso as interpretações criativas, muitas vezes, né? A gente consegue dar uma interpretação um pouquinho elástica nesses pontos. Eu até fiquei curioso nesse sentido de se houve se isso foi uma questão unânime da Câmara ou se houve alguns blocos específicos que optaram em fazer essa queda de braço com o TSE.
Olha, isso foi na Câmara, né? Porque no Senado passou.
Ah,
no Senado
sim,
é mais fácil de formar o consenso.
Uhum.
Na Câmara, eu não sei exatamente te falar a quantidade de votos e tal em relação a esse dispositivo. Mas o que eu posso te dizer é que quem resistiu a essa delegação de poderes foi mais o pessoal do Centrão.
Tá.
Que justamente foi aquela maioria que estava querendo ou prorrogar mandato e unificar a eleição, né? Ou então, vamos manter a data como tá, sabe?
Uhum.
E aí, me parece que foi uma questão mesmo, assim, de mostrar poder. Tudo bem, a gente vai ceder aqui, mas também vocês não podem tudo.
Certo.
A gente não vai baixar a cabeça e passar o texto inteiro da forma que a Justiça Eleitoral quer. Isso é a minha sensação, é a impressão que eu tenho.
Uhum,
sabe? Até por algumas notícias que eu vi em jornal de depoimento de alguns parlamentares.
Ah, perfeito.
Né? Agora sim, no próprio Código Eleitoral, inclusive quem lembrou isso foi uma servidora extremamente qualificada da Justiça Eleitoral, chamada Roberta Gressa, ela é doutora em Direito Político, ela bem lembrou isso em relação àquela sua pergunta sobre a incompatibilidade, muitas vezes, desse trâmite todo do decreto legislativo para a celeridade que o momento exige para designar uma nova data, né? Ela lembrou o seguinte, que está previsto no Código Eleitoral a possibilidade do juiz, uma vez constatando a inviabilidade de realização do pleito, designar uma nova data. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, teve uma enchente, vamos imaginar que teve uma enchente num determinado município e que todas as escolas, portanto, foram praticamente destruídas e não foi possível realizar as eleições. O juiz, então, uma vez constata tal fato, né, documenta tal fato, comunica o TRE, que aí vai designar, vai comunicar o TSE e aí a Justiça Eleitoral vai designar uma nova data para o pleito, né? E aí ela disse que pode ser que façam uma interpretação, né, que equiparem, usem esse dispositivo para esse momento de pandemia, né? Caso não aconteça, não seja célere todo esse procedimento para a edição do decreto legislativo.
Perfeito. E alguns senadores também, né, nessas discussões, falaram em um voto facultativo, né? Esse assunto sempre volta, esse parlamentarismo, né? A gente sempre está voltando. E já o ministro Luiz Roberto Barroso chegou a falar em cancelar a multa, né, para quem não vai votar. Esse processo também teria que ser votado pelo Senado e Câmara?
Eu entendo que precise passar essa mudança, tem que ser pela via legislativa e precise passar, portanto, pelo Congresso, né? Agora, aqui eu preciso dizer o seguinte, a gente fala em voto obrigatório, né, no Brasil, mas na verdade, né, o que nós temos é o comparecimento obrigatório, não necessariamente o voto. E outra coisa, a nossa multa, ela é tão... tem um valor tão irrisório que não sei, que não me parece que nem é uma, não obriga, né? Que é um valor pequeno, enfim, é mais simbólico mesmo. Mas é possível que isso aconteça, e eu acho que é razoável que isso aconteça agora, né? Que uma mudança legislativa dessa ocorra, tendo em vista muitos que estão no grupo de risco, né?
Sim. Mas ela, uma mudança desse tipo, ela afetaria princípios constitucionais de uma maneira tão grande quanto mudar a data de eleições ou ainda prorrogar mandatos? Essa é uma discussão que às vezes eu fico pensando do tipo, é tão importante assim que que o comparecimento seja obrigatório? A gente não poderia flexibilizar isso? Qual é o risco constitucional que corre?
Eu acho que poderia ser feito, acho que não há qualquer óbice, tá, constitucional, no sentido de cláusula pétrea ou tal, acho que é possível essa mudança. Mas, teoricamente, até como alguém que veio da ciência política e que eu me debruço sobre tudo do direito constitucional, teoricamente, eu digo que isso não é bom. E por que não é bom? Eu acho que nós não atingimos ainda no Brasil uma maturidade democrática que a gente possa, então, dizer que só quem quer vá votar e compareça às urnas, né? Até porque, isso é comprovado, sou eu que estou dizendo, são inúmeros estudos que identificam isso, que uma sociedade amadurece com os frequentes ciclos eleitorais que passam. Então, quanto mais momentos eleitorais, né? Quanto mais eleições a gente passar, isso faz parte de um processo de amadurecimento democrático. E nós precisamos passar por inúmeros ainda. Então, isso precisa ser obrigatório para as pessoas, para despertar esse dever cívico e essa aproximação do cidadão com a política. Imagine, a Constituição tem só 32 anos. Tem a minha idade, né? Então, a redemocratização, ela é muito jovem ainda. Nós precisamos disso, as pessoas precisam estar próximas à vida pública. Então, para o Brasil, para o contexto brasileiro, eu entendo que não é uma boa alternativa trazer o voto facultativo.
Perfeito. Nessa questão também de voto, da obrigatoriedade da presença, né, pelo menos, existe também uma questão de engenharia social aí, né? Eu estava até discutindo com meu pai esses dias de... quando estava a questão do auxílio emergencial, tudo, e que tinha gente que não estava conseguindo pegar porque o CPF estava suspenso, porque a pessoa não votou, daí o meu pai começou a falar assim, não, mas é por isso que o voto tem que ser facultativo. Eu disse, não, mas isso são problemas completamente diferentes. Daí foi erro de como foi pensado o auxílio emergencial, com vinculação de CPF nesse sentido. Daí o meu argumento para ele era que é importante, inclusive... obrigatoriedade de presença, para até ver se a pessoa está viva, né? O Brasil é um país enorme, então tem pessoas que somem simplesmente, então tem pessoas que são enterradas como indigente, e se ela não vota e de tanto tempo, a gente sabe que, opa, esse CPF está suspenso e é um sinal aqui grande. Existe essa discussão nesse sentido também de controle populacional para ver como é que estão os cidadãos pela vinculação do CPF? Ou eu estou indo muito longe quando conversei com meu pai?
Olha, Ivan, eu, para ser bem sincera, desconheço essa vinculação, tá? Mas provavelmente eu imagino que deva existir isso. Inclusive, eu posso até verificar junto aos servidores da Justiça Eleitoral. Porque a Justiça Eleitoral, ela tem convênio com diversos órgãos de inteligência, né? E eles fazem muitos cruzamentos de dados. Então, provavelmente, todos esses dados, esses comparecimentos, sejam aproveitados também para outras finalidades. Por exemplo, essa que você está me dizendo.
Uhum,
então, pode ser que exista mesmo.
Legal. Então, se você conseguir essa é uma curiosidade que eu sempre tive, né? Porque seria a única resposta que eu tenho para a pessoa ter o CPF suspenso quando ela não vota, né? Mas, enfim.
A gente pode pensar em outras questões também, por exemplo, passaporte.
Sim.
Né? Há outros óbices também, impedimento. Passaporte é concurso público.
Claro.
Assumir, né? Tomar posse.
Sim, para ver, ou seja, né, existem outras coisas vinculadas ao votar que não é simplesmente o dever cívico em si, né, mas também a maneira como ela vai ter para ter direitos de outras coisas, né. Nesse ponto, a gente sabe que o Brasil é um país muito grande, que tem lugares que são muito... acesso à tecnologia é muito difícil, mas assim, já faz pelo menos uns bons 10 anos que eu ouço de experiências em países europeus, mais envolvidos, claro, mas experiências de voto à distância, né? Essa foi uma discussão que aconteceu também, e eu queria saber quais foram se caso tenha acontecido, quais foram os debates que tiveram em torno disso.
Sim, há vários estudiosos que já defendem, e não é de hoje, que as eleições precisam caminhar junto com os avanços tecnológicos, né, que vem acontecendo, e a gente não pode fechar os olhos para isso. E esse debate ainda... muitos têm resistência em relação a isso, e a pandemia veio para a gente pensar sobre essas questões na marra, né? Então, quem tinha alguma resistência em pensar nas eleições atrelada à tecnologia, agora vai precisar pensar nisso sim. Para essa eleição, te digo que por uma questão de logística, de custo, enfim, diversas variáveis... não é possível já implementar, por exemplo, o voto por celular, né? Mas a gente pode pensar, eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Tem que caminhar para esse avanço para outras eleições, com muito compromisso e com muita dedicação e com um olhar também muito sensível à realidade, como você bem colocou, a realidade brasileira, porque o Brasil, ele é um país... grande, que tem muitas e muitas e muitas diferenças entre uma localidade e outra, né? E por que que eu te digo isso, que a gente precisa ter essa sensibilidade para analisar essas questões? E tem um outro ponto. O ministro Barroso, por exemplo, é entusiasta dessa ideia, tá? De votar pelo celular. Inclusive, tem países que já fazem isso e tal. Mas a nossa sensibilidade deve estar presente, mais acentuada aqui para o nosso contexto brasileiro, porque, primeiro, muita gente está completamente excluída da tecnologia no Brasil, tá? Que não tem qualquer acesso à internet, E outra, isso mais ou menos eu acho aqui que são 42 milhões de pessoas. E quem tem acesso à internet, tem muitos que não têm uma internet boa, de qualidade, ou seja, que não tem uma internet suficiente que dê condições de navegar livremente, acessar sites, carregar páginas, é uma internet muito limitada. Então, essas pessoas também estariam fora. Então, a gente precisa pensar numa alternativa para essas pessoas. Né?
Perfeito.
Uhum. Então, a gente tem que estar muito... Ah, daí tem alguns colegas meus e colegas, assim, qualificadíssimos, que falam, olha... Mas a Estônia já volta pelo celular.
eu ouço sempre da Islândia, né?
Então, mas vamos lá. Olha a diferença desses países para a realidade brasileira. Quer dizer, primeiro, o tamanho do país, para começo de conversa, né? Uhum. Segundo, o avanço civilizatório, de conquista. Só para você ter uma ideia, na Estônia, por exemplo, que adoram falar... Existe o direito fundamental de acesso à internet. Aqui a gente não consegue nem concretizar o direito à saúde. Veja só, né?
Sim.
Que está positivado na nossa Constituição, mas a gente não consegue dar conta disso. Então, não dá simplesmente para a gente adotar modelos que funcionam em outro país que tem outra realidade. Por isso que eu digo, sim, esse debate é importante, acho que nós precisamos caminhar para isso, para pensar cada vez mais em juntar direito eleitoral, né, o processo eleitoral com a tecnologia, mas nós precisamos sim ter um olhar sensível para isso, para o contexto brasileiro. Não é simplesmente adotar, sem qualquer análise crítica e qualquer estudo aprofundado, um modelo de um país para o Brasil.
E mesmo em lugares em que já há maior facilidade de acesso, né, como, sei lá, o Rio de Janeiro, tem várias áreas do Rio de Janeiro que são controladas por milícias, né?
Isso, bem lembrado.
Então seria um outro problema que vai além da questão de acesso também.
Como é que eu tenho certeza se aquele voto está sendo secreto?
Exato.
Se a gente está mantendo o sigilo do voto. Então assim... São questões que a gente vai precisar pensar com muita calma e com muito aprofundamento.
Legal. E indo agora para uma outra parte também mais estrutural, né? De fato ter pessoas indo votar lá em novembro. A Justiça Eleitoral ela tem a função administrativa de organizar as eleições, que é um processo longo e demorado e até em razão das dimensões do Brasil. Como que está esse preparativo prático de urnas, convocação de mesários e organização de espaços?
Bom, a Justiça Eleitoral, e sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de destacar que a Justiça Eleitoral nossa, brasileira, é modelo para o mundo. Tá? Todos os servidores são extremamente profissionais e qualificados, então por isso que ela... funciona, eu acho que é o ramo da justiça que melhor funciona no Brasil, né? E eles têm, então, uma preparação que impressiona, e a logística é muito impressionante, e o trabalho vem sendo muito bem realizado. A preocupação de aprovar agora essa emenda, na verdade, o que se queria era aprovar até o final de junho, mas, enfim, conseguimos aprovar, né, agora no começo de julho. A preocupação era justamente para que houvesse a possibilidade de correr com todas essas questões de logística para a preparação de uma eleição. Então, a Justiça Eleitoral, agora que o cenário está já delineado, né, nós sabemos a nova data, não só do pleito, como todas as novas datas importantes para o processo eleitoral, como convenções partidárias, registro de candidatura, início da propaganda eleitoral. Agora que nós sabemos, a Justiça Eleitoral fará alguns ajustes nas resoluções que regulamentam as eleições e já começa a dar início na convocação de mesários, na preparação das urnas. Então, acho que aí estamos no tempo certo. A Justiça Eleitoral vai dar conta disso.
Ah, legal. E também uma das questões que foram levantadas por alguns senadores durante o debate que aconteceu com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, é o prazo para o julgamento da prestação de contas de prefeitos e vereadores que foram eleitos. Quais as consequências da flexibilização desse prazo?
Bom, o que acontecia? Na norma anterior, né? Enfim, que só não vai valer para esse ano, isso que eu preciso deixar claro, que essa emenda constitucional é apenas para esse período de pandemia, portanto, ela vai ser aplicada agora e depois ela não tem mais qualquer efeito, né? Volta o calendário normal. Então, para agora, a nova normativa prevê que os eleitos apenas devem estar com a prestação de contas apresentada. A legislação normal diz que precisa, a prestação de contas dos eleitos precisa estar julgada, né? Então, o que, que vai acontecer? Não vai ter nenhum prejuízo pela seguinte razão. Eles tomarão posse com a prestação de contas apenas apresentada, sem julgar. A Justiça Eleitoral tem um prazo de julgar essas contas até dia 12 de fevereiro. E ainda, o prazo para eventual, para ação de, por exemplo, Caixa 2, né, que está atrelado a isso, né, que precisa a fazer análise da prestação de contas, vai se encerrar no dia 1º de março. Então, o que acontece? Todos os prazos foram pensados, né, de acordo com a nova data. Tá? Então, toda a lógica do calendário eleitoral ela foi mantida. É apenas essa questão de que não vai ter condições, enfim, porque é humanamente impossível julgar as contas, né, de todos os candidatos em tão pouco tempo. Então, por isso que essa regra foi alterada só para que elas fossem apresentadas. Mas, em todo o resto, houve, então, a preocupação em que os prazos fossem mantidos, apenas as datas alteradas, tá? Então, não vai ter nenhum prejuízo para o processo eleitoral essa modificação.
Ótimo.
Da forma como foi pensada e planejada.
Tá, ótimo. E assim, daí agora falando de questão das eleições e quanto que custa as eleições, né? Que teve esse dado que foi bastante curioso, que em discussão no Senado, o ministro Barroso falou que são gastos cerca de R$1,5 bilhão de reais com as eleições, né? Esse valor, ele conta a manutenção dos TRS ou realmente é só a realização do pleito e a democracia é cara assim mesmo?
A democracia, realmente, eu sempre falo, a democracia exige muito suporte financeiro, né? A gente precisa de muito recurso para a maquinaria funcionar, seja do ponto de vista do próprio funcionamento da Justiça Eleitoral para a realização do pleito, né? Do dia da votação, quer dizer, não bastam apenas aqueles servidores da Justiça Eleitoral, precisa requisitar mais servidores, contar com terceirizados, contar com os mesários que são convocados, mas ainda tem a questão de alimentação, né, capacitação, tem transporte de urna, tem proteção, segurança. Então, tem toda uma estrutura que precisa ser pensada que realmente custa. Tá? Então, esse orçamento para o ano da eleição, ele se eleva. Com certeza, o orçamento é maior para o ano da eleição, né? E além desse valor, desses recursos... tanto que veja que interessante, Ivan. Pensava-se em realizar as eleições, o pleito, a votação, em dois finais de semana, né? Então, um sábado e um domingo, e um sábado e um domingo, para justamente não ter aglomeração. O ministro Barroso voltou atrás dessa alternativa, justamente porque isso implicaria em um maior custo.
Uhum.
Elevaria demais, porque pensa toda essa estrutura que precisa para mais dois dias de votação. Segurança, deslocamento, né? É muito custo. E além disso, então, desse custo da Justiça Eleitoral para colocar a maquinaria para funcionar, como eu disse, a gente também tem o custo para a realização das campanhas, né? Que é, por exemplo, do fundo eleitoral.
Uhum.
Que é um orçamento de quase 2 bi. E por que isso? Porque, você vai me dizer, mas isso é um absurdo. Não, não é um absurdo. A gente precisa saber quem está disputando as eleições. A propaganda, eu sempre digo, não é um direito subjetivo do candidato apenas, sobretudo é um direito do eleitor. As pessoas às vezes falam mal da propaganda eleitoral, mas a propaganda eleitoral ela é essencial, né? E ela precisa acontecer. Isso tem um custo. Você que é da área de comunicação sabe disso.
Sim, sim. Né? Inclusive é a época que muita gente, muito amigo meu, faz a caixinha do ano inteiro.
Porque eu brinco assim, é impossível você fazer campanha só com saliva e sola de sapato.
Sim.
Né? A gente precisa de meios. Internet, daí vão falar, mas internet é barato. Mas não, você precisa de uma pessoa que entende de marketing digital para fazer uma estratégia, não é ir publicando qualquer coisa, para saber qual que é o seu público-alvo. Isso tem um custo para fazer impulsionamento de postagem e quais postagens que vale a pena ser impulsionadas. Então, toda essa análise implica num custo. E isso é legítimo que o candidato tenha direito.
Uhum. E você citou o fundo eleitoral, né? Eu até queria perguntar como é que ele vai ser distribuído, só que eu não quero tomar muito tempo, a gente pode discutir mais pra frente, mas é que foi muito debatido até durante o coronavírus, né? De pegar o fundão e daí distribuir para combate do coronavírus, que é uma, assim, desculpa falar minha opinião aqui, mas assim, eu acho que é uma bobagem, né? Era uma questão populista ali que estava querendo ser levantada. Eu concordo a importância do fundo eleitoral, então acho que não tem nem que debater muito isso. O que eu estava mais interessado nesse sentido é a gente colocar, eu queria saber da tua opinião, que os partidos, né, em teoria, pelo menos, eles têm que destinar 30% para eleições femininas. E na eleição de 2018, a gente viu que muitos partidos de todos os lados usaram mulheres como laranjas, né? Para pegar o fundo que viria por elas, né? O financiamento que viria por elas e daí ajudar o financiamento de campanhas de homens. Esse ano a realidade deve ser diferente ou você acha que não tem como saber ainda?
Bom, só para fazer um esclarecimento, então, para eu dar a resposta à sua pergunta. A legislação eleitoral, ela prevê uma cota, né, de gênero. Na verdade, reconhece, a gente fala que é uma cota feminina, mas é uma cota de gênero. Ela diz que precisa ter pelo menos 30% de vagas na candidatura para o sexo que está ali em desvantagem. Né? A gente fala que é cota feminina porque, infelizmente, no Brasil, não só no Brasil, mas em muitos inúmeros países do mundo, as mulheres quase não participam da política, né? Então, sempre estão em minoria. Então, 30%, pelo menos, das candidaturas precisam ser reservadas às mulheres. Pois bem, o que, então, o Supremo decidiu e depois o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu? Que, no mínimo, 30% de recursos do fundo partidário e 30% de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundão, devem ser reservados para essas candidaturas femininas, né? Então, que é a chamada cota financeira. Eles decidiram isso em 2018, no começo de 2018, então já foi aplicado para as eleições gerais de 2018. De fato, nós vimos que, infelizmente, houve muitas candidaturas laranja, mas também a gente viu que essa cota financeira, essa política pública, fez surtir algum efeito. Por exemplo, houve um aumento da representatividade no Congresso Nacional. É pouco, mas é alguma coisa. Foi um passo dado. Então, de 9%, 10%, a gente foi para 15%. E ainda, Ivan, veja que interessante, nós nunca vimos tantas mulheres compondo as chapas presidenciais.
Uhum.
Né? Vamos lembrar aqui quem eram as vice. E eram mulheres assim, de peso. A gente pode citar aqui Manuela Dávila, uhum, Ana Amélia, Cátia Abreu e ainda Marina Silva, que era cabeça de chapa.
Sim.
Aí você vai me falar, mas eles estavam com algum interesse por causa da cota financeira. Não aqui me interessa o porquê que chamaram. O fato é que o simbólico importa. Essas mulheres tiveram visibilidade. E quando as mulheres têm visibilidade, ainda mais mulheres assim de peso, com protagonismo, quando a gente dá um passo, a gente traz outras atrás. O simbólico importa.
Sim.
Então, isso é muito importante para a gente tentar modificar toda essa estrutura que é tão desfavorável aos grupos de subrepresentados, né? E aqui eu falo tanto das mulheres, que é uma pauta muito importante para mim, quanto, por exemplo, para negros, inclusive. Tanto que agora está sendo discutido no TSE se também não seria interessante aplicar uma cota financeira para candidaturas de negros.
Uhum.
E que é interessantíssimo o debate.
Indígenas também. Desculpa, que eu não queria pegar esse teu gancho. Indígenas também, porque ficou marcado também nas eleições de 2018 a Sônia Guajajara, né, como vice também, né, no PSOL.
Então, não se fala. Nessa consulta que foi formulada ao Tribunal Superior Eleitoral, não se fala em indígenas, apenas fala em negros.
Uhum.
Tá? Mas também poderia se pensar, né, justamente para ter uma pluralidade. Quanto mais plural for o nosso Congresso, mais democrático ele será, né? E claro que as políticas públicas voltadas a esses grupos serão mais legítimas se respeitar o lugar de fala dessas pessoas.
Claro.
Né? E o interessante também, você me perguntou, você acha que vai ter candidatura laranja agora? Bom, vai ser a primeira vez que essa cota financeira vai ser aplicada em eleição municipal. Há muitos partidos, muitos, que têm muita resistência a essa questão e não entendem o porquê dessa reserva. Inclusive, falam assim, mas mulher não quer participar de política. Eu já vi muitas vezes isso, uhum. Sabe? Então, eles resistem. Então, pode ser que haja descumprimento, mas a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral está muito sensível a essa pauta. E eu digo que uma das questões, um dos desafios da Justiça Eleitoral será enfrentar isso, enfrentar de forma muito, muito, muito contundente. Tanto que aqui eu vou usar até uma expressão que eu empresto de uma procuradora do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, que uma vez constatada eventual candidatura laranja, o partido vai ser punido com bala de canhão. Não vão perdoar. Então, se eu me perguntar quais são os principais desafios da Justiça Eleitoral, né? Fora, claro, realização das eleições no momento de pandemia, né? Se fosse um momento de normalidade, o enfrentamento e o combate às fake news, o enfrentamento às candidaturas laranja e o fomento à participação feminina na política e o combate ao Caixa 2.
Uhum. Você citou fake news, né? Eu acho que já era o próximo ponto que eu queria tocar, já encaminhando aqui para o final. A gente teve algum avanço nisso, comparado com o que foi 2018 e mamadeiras de piroca para tudo que é lado em WhatsApp? Tem alguma novidade esse ano para ficar mais atento a isso? Ou ainda está sendo discutido como a gente pode prevenir em relação a essa questão de fake news?
Bom, vamos lá. Tem a resolução do TSE tem um dispositivo que já inova no sentido de responsabilizar aquelas pessoas que compartilham notícias falsas, apenas compartilham, mas não é de minha autoria, não interessa. Se você compartilhou aquela notícia, você está se responsabilizando por ela. E eu acho que isso é um avanço, tá? A Justiça Eleitoral, e eu concordo com isso, porque também, Ivan, e veja, de novo, você que é da área de comunicação, acho que você vai concordar comigo. A gente precisa combater a desinformação, né, as chamadas fake news, que é um fenômeno mundial, isso não acontece só no Brasil. A gente vê que isso é um problema dos Estados Unidos, é um problema na Índia. Inclusive, é um fenômeno que precisa ser combatido no âmbito específico, né, do processo eleitoral, porque isso prejudica a democracia, porque induz o eleitor a um caminho errado. Né? Mas ao mesmo tempo que a gente precisa combater isso, a gente precisa ter o cuidado para também não virar censurador e para a Justiça Eleitoral não exercer um papel de árbitro e de quem decide o que é uma boa notícia e o que não é.
Uhum.
Então, aquela notícia que extrapola, né, que é evidentemente falsa e que está desinformando, eu acho que precisa sim a intervenção da Justiça Eleitoral. Mas há outras coisas que a gente sabe que faz parte, a interpretação, enfim, é a opinião da pessoa. É esdrúxula? É esdrúxula. Mas aí é a opinião de quem está na disputa e daqueles da base da pessoa. E aí a Justiça Eleitoral também não pode servir para ficar dizendo o que é bom, o que é informação de qualidade, o que não é, porque senão fica censurando. né? Uhum. E daí também, se a gente começa a defender que a justiça eleitoral vire um árbitro disso, do que é uma notícia de qualidade o que não é, a gente está tutelando o eleitor, como se o eleitor fosse incapaz, como se não tivesse racionalidade para decidir. Uhum. E tem um colega meu que fala, tem um argumento muito interessante, que essa notícia que é, assim, esdrúxula, que é apelativa, que é sensacionalista, porque você concorda comigo que tem coisas que são assim, mas que não são bem uma inverdade.
Aham, uhum, sim. Né? Do tipo, vai, petistas falando que Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro. Por mais que seja uma coisa que eu concordo, eu entendo que vai ter aquele pessoal que vai dizer, não, isso aqui não é bem verdade, é uma questão de interpretação.
Uhum. Então, esse tipo de notícia não é uma notícia que a justiça eleitoral tem que tutelar, tem que deixar as ideias, enfim, a liberdade de expressão, ela tem uma posição preferencial, então a gente tem que deixar as ideias circularem. E aí, o que esse meu amigo diz, eleitoralista também, ele vai falar o seguinte, olha, a gente não pode tutelar o eleitor. E outra, essas notícias esdrúxulas, elas também podem decidir a vontade do eleitor. Assim, bom, se esse candidato está promovendo esse tipo de notícia, eu não vou votar nele. Uhum. Entendeu? Então ela serve para o bem, mas ela também serve para o mal.
Sim.
Veja o tipo de notícia, olha como ele está fazendo, que estratégia de campanha é essa? De notícia, de informação, de propaganda apelativa. Uhum. Né? Então isso também tem que ser considerado. Então, me parece que o que a justiça eleitoral tem que fazer é regular, mas não ficar interferindo no conteúdo, a não ser que seja muito, 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 que seja uma inverdade flagrante, né, sabidamente inverídico.
Perfeito. Carol, eu já quero te dispensar aqui, então vou te fazer uma última pergunta para não tomar muito seu tempo. Estamos em tempos de pandemia, né? Então, a maioria das pessoas, pelo menos muitas pessoas, estão ficando em casa. Já não dá para dizer que é a maioria, mas muita gente está ficando em casa. E esse ano a gente vai votar para prefeito e político, e especialmente no interior, essas candidaturas são aquelas que as campanhas exigem corpo a corpo, ir para a rua, conversar com moradores. Então, é uma pergunta em duas partes que eu tenho aqui para você, de como que faz campanha política nesses tempos de isolamento social, e se você acha que a internet vai ter um papel importante também aqui nesse ponto em campanhas. A gente sabe que quando a gente está falando de eleições no Brasil, né, todo federal, assim, a nível federal, para presidente, internet pode fazer uma diferença. A gente viu isso bem em 2018. Mas, novamente, o município não é bem assim, é um pouco diferente. Então, eu queria saber se você acha, queria saber como é que vai ser essa campanha política em termos de isolamento social e se a gente vai ter a internet fazendo diferença. Daí aqui é a tua opinião mesmo.
Bom, ainda que nós estivéssemos num período de normalidade, a propaganda eleitoral, ela vem desde 2006 sendo cada vez mais restringida, né? E por inúmeros fatores. Eu digo aqui a minha opinião é que os parlamentares, né, porque o direito eleitoral, quem é o destinatário da norma é aquele que faz a norma, né, que faz o texto. Então, quanto mais você restringe a propaganda eleitoral, menos você oxigena a política, mais você faz com que os mesmos continuem na política. Então, é interessante para eles se restringirem a propaganda. Então, desde 2006, isso vem acontecendo. Então, ainda que nós estivéssemos num momento de normalidade, a internet já teria um protagonismo. Tanto que, como você bem lembrou, na campanha presidencial de 2018, nós tivemos o fenômeno de um candidato que foi eleito presidente da República sem participar de qualquer debate e sem tempo de propaganda de TV, quase.
Uhum.
E só com campanha em redes sociais. É. Bom, então a internet já assumiu um protagonismo. Agora, neste atual contexto, vai assumir um protagonismo ainda maior. Né? A internet vai ser o principal meio. Mas você tem razão que quando a gente está falando em campanha municipal, o corpo a corpo, ele é muito levado em consideração, porque tem muitos candidatos que ganham a eleição assim, ou fazendo comício, ou batendo de casa em casa, ou entregando santinho, né? E, de fato, eles vão ter que se adaptar ao que todo mundo vem chamando de novo normal. E a gente está se adaptando na vida, E isso também, essa adaptação, vai se estender à forma de fazer política. Mas é interessante aqui a gente atentar para o que diz esse novo marco da eleição, que é a emenda 107, que fala o seguinte, que nenhuma legislação municipal ou justiça eleitoral poderá impedir qualquer ato de campanha, a não ser que com respaldo em parecer técnico científico de autoridade estadual ou nacional, tá? Isso quer dizer o quê? Que a proibição, ela vai precisar ter, então, aquele que estiver proibindo, a autoridade que estiver proibindo, o juiz eleitoral, vai precisar ter o ônus argumentativo de mostrar que aquele ato não pode ser realizado em razão da situação crítica daquele município, tá? Então, não vai poder ser uma desculpa, porque pensa bem, senão seria muito fácil para aquele candidato à reeleição se aproveitar da pandemia para impedir que os demais adversários façam campanha.
Uhum.
Não é? Então, eu achei que ficou muito bom esse dispositivo da emenda. Então, vai ter município que haverá a restrição da propaganda eleitoral, lembrando que precisa estar respaldado em parecer científico, técnico, de autoridade estadual ou nacional, então não basta lá a autoridade municipal dizer que não pode, né? E há municípios que a situação já estará um pouco melhor, que vai poder ser mais livre, então, a propaganda eleitoral.
Legal. Eu sei que era a última pergunta, mas é que eu sempre fico curioso, né? A gente sabe que tem aquele período que, assim, no final, quando vai ter o dia da eleição, algumas horas antes, daí você pode explicar melhor do que eu, é proibida a propaganda política, né? Isso em rádio, TV e tal. Só que eu sempre fico pensando, sabe, se eu sou, por exemplo, no Twitter eu tenho 100 mil seguidores, né? Ou seja, eu tenho bastante gente que me segue. Eu sou candidato. E daí, um dia antes, no dia da eleição, eu digo, e aí, pessoal, não esqueça de ir lá votar, né? Ou, sei lá, eu posto qualquer coisa. Existe já o debate de, tipo, postagem em rede social pode ser uma forma de propaganda política no dia da eleição? Isso também é proibido?
Ivan,
eu fico imaginando esses influencers querendo virar presidente, isso, e o que eles vão fazer.
Eu ia falar disso agora. Perfeita essa colocação, muito boa mesmo. Uhum. Como eu disse para você na resposta que eu dei antes na questão das fake news, existe a liberdade de expressão, é claro que não é um direito fundamental absoluto, mas ela tem uma posição de preferência no Estado Democrático de Direito. Então, é um direito que deve ser privilegiado. E eu não posso cercear o direito, porque tudo bem, o digital influencer, ele tem muita influência, mas ele é um cidadão.
Uhum.
Ele tem direito de opinião, assim como eu tenho, assim como você tem, né? Então, isso não pode ser cerceado. Mas, ao mesmo tempo, é claro que também o direito precisa começar a pensar e amadurecer que isso repercute? O que isso implica a manifestação desse digital influencer? Que está apenas exercendo seu papel de cidadão sem ser pago por ninguém, né? Então, vamos imaginar aí que eu fosse, por exemplo, que eu fosse amiga da Gabriela Prioli.
Uhum.
Tá? E aí a Gabriela Prioli tem lá mais de 1 milhão e falasse assim, gente, para mim a melhor opção é a Carol Kleber.
Uhum.
Tá, ela está exercendo papel, ela está exercendo um papel de cidadã. Eu não estou pagando, ela está falando isso porque ela quer falar, né? E você também, daí fala que acha que é a melhor opção, só que você tem, sei lá, 1000 seguidores,
uhum,
né? Mas veja, olha o tanto que ela influencia, olha o tanto que você influencia. Vamos imaginar que a Gabriela Prioli fosse daqui de Curitiba, né?
Sim.
Que não adianta o eleitor ser de fora.
Sim.
Né? Mas então a gente precisa pensar nisso, mas de outro lado, se por um lado pode ferir igualdade de oportunidades, né, porque pode ser que o outro candidato, o adversário, não tenha um amigo como a Gabriela Prioli, de outro lado, como é que a gente vai cercear a liberdade de expressão dela, que está fazendo, só manifestando a opinião dela sem cobrar nada por isso, porque ela acha que eu sou uma melhor opção mesmo?
Uhum.
Então, como conciliar essas coisas realmente é uma tarefa muito difícil e é um problema que o direito precisa se debruçar e pensar, né? E por isso que, e aí eu acho engraçado, porque veja, proibir um showmício, né? Eu vi que agora o Frota quer voltar com o showmício virtual. Mas proibir o showmício há muito tempo, e era muito divertido o showmício, né? Quem que não gostava dos shows aí pro interior, do Rick Renner, né? Agitava a cidade. Mas hoje, vamos lá, se fosse possível o showmício, tá? Digamos que esse projeto do Frota passe. Aí, eu sou candidata e invisto na Ivete Sangalo para fazer uma live para mim. E pago o contrato à Ivete Sangalo. Mas você, Ivan, que é meu adversário, você resolve não contratar showmício nenhum virtual. Mas, pô, você é amigo do Fábio Porchat. E ele resolve fazer uma manifestação de graça. Veja que coisa interessante.
Sim, sim.
Né? E assim... Então, assim, o showmício está proibido, mas eu posso ter um amigo de tal influencer que vai, que a consequência será a mesma, ou melhor, ou mais forte, porque é uma manifestação genuína, não porque está sendo pago, do que a de um showmício. Então, tudo isso é muito complexo mesmo, e é uma questão da gente tentar conciliar princípios que são tão caros ao Estado Democrático de Direito, como a igualdade de chances na disputa eleitoral e a liberdade de expressão e o direito de se manifestar de qualquer cidadão. Não é um problema fácil, uma resposta simples.
Ou seja, a gente ainda não sabe o que fazer com isso. Estamos vendo ainda.
Não sabemos e por enquanto. Por hora, o que eu posso dizer é que não pode ser showmício, mas se você quiser e tem um amigo de tal influencer, ele pode.
É proibido, mas se quiser, pode.
Ele pode lá, quando for, né? Ele pode manifestar aí, dizendo que você é uma melhor opção.
Claro, perfeito. Carol, muito obrigado por tudo aqui, foi super esclarecedora suas falas, então eu só queria agora te dar um espaço para você. Geralmente o pessoal pode fazer um jabá, então não sei se tem site, se você tem perfil no Instagram, para a Gabriela Prioli te seguir também. Mas fique à vontade aqui para divulgar qualquer trabalho seu, perfil de rede social, o espaço é seu.
Bom, obrigada, Ivan, pela oportunidade. Eu vou divulgar aqui meu Instagram, que é Carol Cleve, e também o Instagram do IPRAD, né, que é um Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, que é um instituto que eu presido, que eu sou a primeira mulher, que eu tenho essa pauta de fomento à participação feminina na política, é uma causa que eu acredito muito e que é o que faz brilhar meus olhos. E eu também convido todos para o congresso que o IPRAD realiza, Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que esse ano será em ambiente totalmente virtual e vai acontecer entre os dias 17 de agosto e 21 de agosto. É o maior congresso de direito eleitoral. A gente conta com diversas personalidades do mundo político, não só jurídico, inclusive diversos jornalistas. Então, eu peço que todos assistam e fiquem ligados nas redes sociais, que logo, logo vem a programação. E foi um prazer imenso estar aqui, passou super rápido. Obrigada pela oportunidade.
Eu que agradeço. Volte mais vezes, eu te convidarei com certeza.
Pode deixar, estou à disposição.
Beleza. Half-Death.